Bem-vindos ao podcast Filmes e Séries. Eu sou Marcos Guimarães. Vem comigo. Chernobyl é uma minissérie em 5 capítulos da HBO. Atualmente está na HBO Go. Eu assisti os 5 episódios. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, tá? Eu não sou cinéfilo formado e não estudei cinema na faculdade, mas eu sou cinéfilo de carteirinha através do meu pai, que desde pequeno ele me ensinou a ver cinema. E não só ver a história do filme, mas ver fotografia, a ver ângulos de filmagem, a entender a importância de Orson Welles num filme, tá? Quando ele faz Cidadão Kane, a importância de Cidadão Kane para a história do cinema. Filmes do impressionismo alemão, como os filmes de Murnau, como o primeiro Nosferatu, tá? O Golem e vários outros filmes. Filmes clássicos como Cleópatra, filmes que quase que faliram a Metro, né? Cleópatra, Os Dez Mandamentos do Cecil B. DeMille, que ele inclusive quase infartou quando ele viu o copião depois do filme pronto. Então, os meus podcasts sobre filmes e séries será técnico, será podcasts assim, mais sobre filmografia, fotografia, cinematografia, tá? Detalhes curiosos da filmagem. Eu vou me abster, tá? Não vou dizer que nunca vou fazer isso, mas eu vou me abster de comentar assim como se fosse, por exemplo, uma análise de Game of Thrones. Eu nunca diria, eu torço pelo Tyrion pegar o trono de ferro, eu tô torcendo pro fulano. Eu também não vou ficar shippando aqui, como é que, pra quem não sabe, shippar é quando a gente tenta juntar casais que a gente gosta, né? Como, por exemplo, em Chicago Fire, muita gente tentava shippar o bombeiro com uma socorrista lá, até que eles ficaram juntos. Então, longe de mim querer analisar a história em si, a não ser em casos de filmes científicos, como o caso de Interestelar, Contato, Gravidade e outros mais, né? Como A Chegada, que eu acho sensacional. Talvez, então, eu comente um pouco a parte científica do filme dentro das minhas condições, dentro dos meus conhecimentos, né? E com relação a Chernobyl, já que eu não me lembro da história, não me lembrava, aliás, da história, justamente porque quando aconteceu eu estava no meio da minha vida na Marinha Mercante. Eu não tinha contato com o mundo exterior, não havia internet, era muito difícil. E eu não tinha ideia do que tinha sido o acidente de Chernobyl até que eu vi esse documentário. Então, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse documentário, Chernobyl, ele é muito interessante pela fotografia dele. Ele me lembra muito o estilo de fotografia de Andrei Tarkovsky, quando ele filma Sacrificatio, não sei se é bem esse o nome da pronúncia, mas o título original é O Sacrifício, tá? É um filme antigo, clássico, de Andrei Tarkovsky, mesmo autor de Solaris, que fizeram uma versão moderna agora que não tem, que é porcaria, que não vale a pena, tá? Que se alguém quiser assistir Solaris aí, procure a versão do Andrei Tarkovsky, que embora seja imensa, muito longa, é muito interessante. Mas voltando ao Chernobyl, essa relação de fotografia é que às vezes o filme está cinzento, está escuro, e às vezes o filme está claro, está com uma cor bonita. Então isso depende muito daquela sensação do que ele quer transmitir, a fotografia quer transmitir para quem está assistindo o filme. Se quer transmitir um momento sombrio ou se quer transmitir um momento de uma falsa paz, de uma falsa tranquilidade. Porque na época que aconteceu, a cortina de ferro estava em cima, né? Os russos, eles evitavam ao máximo se dizerem derrotados, aceitarem a derrota para os americanos. Então era muito fácil alguém ser preso, ser mandado para a Sibéria, como diz a lenda, né? Vai para a Sibéria por qualquer coisinha. Se alguém ousasse desafiar os grandes. E foi o que o nosso herói da história, o físico lá, fez. Ele desafiou todo mundo no julgamento. Atenção, spoilers, para quem não viu a série, pare de ouvir o podcast agora, porque vai ter spoiler, tá? É muito importante que o que aquele físico nuclear fez, desafiando todo mundo, sendo preso, né? E muito tempo depois, por causa das fitas que ele deixou gravada, ele foi reconhecido e hoje é aplaudido pelo mundo inteiro, né? Então, com relação à fotografia, vocês podem ver, quem assistir a série, que são 5 capítulos, né, só, vai observar que a fotografia muda desde um tom cinzento, de um tom triste, de um tom assim meio sombrio, para um tom alegre, para um tom agradável, dependendo do que eles querem transmitir para você. De uma forma subliminar, eles transmitem uma tranquilidade, eles transmitem um bem-estar, uma coisa que é falsa, mas que é o que eles queriam transmitir. Tá? É assim que eu vejo. Com relação à câmera, à direção de câmera, vocês podem ver ângulos incríveis, como logo no início do filme, do suicídio do nosso ator principal, o gato, a forma como o gato aparece na cena, a forma do suicídio dele, onde a gente só vê os pés dele, nossa, é muito bem feito, é uma coisa que não é mais do mesmo, tá? Se vocês compararem com filmes, em fotografia cinematográfica existe vários tipos de enquadramentos, que é padrão americano, plano geral, plano próximo, close-up, ultra-close, são coisas assim de que você primeiro, todo início de filme padrão nos Estados Unidos é assim, primeiro você mostra um plano geral, que é a cidade vista de cima ou de longe, ou de um avião, ou um mapa. Depois é um plano próximo que mostra o bairro. Depois um plano mais perto que é dentro de casa. E começa, quando você quer ser mostrar mais intimidade entre as pessoas, é o famoso close-up. É quando você mostra rostos. E até mesmo existem extremos, como o Hitchcock fazia, que ele mostrava lábios. Lábios, olhares, olhos. Entendeu? É fantástico. Você começar a observar esses detalhes, vocês vão ver as câmeras inventivas que saem desse lugar comum, desse clichê, que são esses planos já bem tradicionais em cinemas, que quando a gente vê, quando a gente se torna cinéfilo e passa a observar esses detalhes, infelizmente não tem como desver, não tem como desaprender. Ou seja, não é qualquer filme que agrada. Por mais blockbuster que seja, por mais ação que tenha, por mais Marvel, DC que seja, mas quando você vê esses enquadramentos, você vai ver é mais do mesmo. Mas num filme desse, como Chernobyl, tá? Ou qualquer filme de Hitchcock que vocês pegarem, peguem um filme de Hitchcock, Cortina Rasgada, o outro, A Janela Indiscreta, Psicose, peguem qualquer filme do Hitchcock que vocês vão ver isso que eu tô falando. Peguem o Cidadão Kane de Orson Welles, peguem Mel Brooks. Mel Brooks tem vários filmes que são feitos assim, o Alta Ansiedade de Mel Brooks é fantástico, ele faz sátira de vários filmes de Hitchcock e ele utiliza os métodos de filmagem que Hitchcock usava. Então, no caso de Chernobyl, com relação à fotografia, já expliquei para vocês que o diretor de fotografia do filme foi excelente. Tá? Os atores, para mim, são todos desconhecidos. Se algum deles é conhecido, infelizmente nós perdemos o nosso melhor crítico de cinema do Brasil, na minha opinião, Rubens Edvaldo Filho. Para mim, ele era o top dos top dos críticos de cinema, com respeito a todos os outros críticos de cinema, com o maior respeito a todos os outros, eu não conheço um crítico de cinema melhor do que foi Rubens Edvaldo Filho. Infelizmente, nós perdemos o nosso melhor crítico. Mas eu aprendi muito com ele, aprendi muito com meu pai. E meu pai era cinéfilo e me ensinou muita coisa. Então, uma das coisas é essa, é a fotografia. Outra coisa é a câmera, tá? A maneira como o filme é contado. Outra coisa é a dramatização, ou seja, o roteiro. O que é o roteiro? O roteiro é aquela coisa de que você pega o que é que vai acontecer no filme. É como se você pegar uma literatura dramática, um livro de uma peça de teatro, e diz assim, fulano faz isso, entra fulano faz isso. O roteiro de um filme é assim, tá? A câmera foca fulano, aí plano geral, mostra a cidade de tal, fulano diz isso, entra fulano, fala isso, fala aquilo. Cada ator recebe o seu script, esse roteiro fica na mão do diretor e ele vai seguindo e vai guiando as câmeras, escolhendo lentes, escolhendo refletores, iluminação, que é tudo muito importante, até diretor de iluminação, tem direção de fotografia, direção de arte, direção de figurino. O figurino do filme é comum, né? O figurino um tanto quanto normal, porque retrata uma época daquele tempo, né? Da explosão de Chernobyl. Então era o figurino daquela época. A época foi muito bem retratada, a época foi muito bem mostrada, eles conseguiram fazer um filme barra documentário espetacular. Eu tive o cuidado de ver dois vídeos que eu recomendo a vocês, tá? Um do fisiculturista Caio, onde ele fala sobre como é que uma usina daquela pode explodir, já que ela foi desenhada para não explodir nunca. Por que que ela teria explodido? E o segundo é do Pedro Loz, tá? Do Ciência Todo Dia, que ele adverte sobre os riscos de uma usina nuclear. O que que pode acontecer de ruim com uma usina nuclear? Então agora vamos à parte do roteiro, que seria a dramatização, tá? Mais do screenplay, né? Porque screenplay é mais quando você tem um livro e você pega aquele livro e transforma em filme, como é o caso de Crepúsculo, Harry Potter e Senhor dos Anéis e outros assuntos assim. O screenplay é quando você pega o livro, junta uma equipe e você faz do livro um filme. É claro que vai ter que haver modificações, porque você não pode fazer um filme da mesma forma que está no livro. Você tem que modificar muita coisa. Tá? Por isso é que é muito difícil você ter um filme tão bom quanto o livro. São raras as exceções, como O Senhor dos Anéis, como o Harry Potter, como O Poderoso Chefão, né? Que é inclusive a trilogia do Poderoso Chefão, a trilogia do todos os livros de Harry Potter. E que mais? Tem outro também que é muito bom também, que eu não lembro agora, mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quis dizer. Essa dramatização, o roteiro foi feito de uma tal maneira que, muito embora muita coisa ali possa ser romanceada, tá? Muita coisa pode não ser verídica, mas foi colocado para dar um tom assim mais de dramatização à história, foi muito importante e funciona, porque o filme te emociona. E ele consegue uma coisa que é muito difícil hoje em dia para mim: prender você do início ao fim. Eu comecei a ver Chernobyl e continuei, só parava de ver quando não aguentava mais de sono. Então eu vi os 5 capítulos assim, quase que um atrás do outro. Aproveitei o feriadão e vi. E hoje em dia é raro isso acontecer comigo. Então qual é a intenção de um cineasta? Se ele consegue te prender num filme durante o tempo que ele demorar, como por exemplo O Retorno do Rei, que tem quase mais de 4 horas de duração a versão estendida, e você não consegue tirar os olhos da tela, é uma vitória para o cineasta, né? Então, com relação a Chernobyl, vocês prestem atenção nesses detalhes da fotografia, dos ângulos de filmagem, que eles fogem do padrão. Eles têm plano geral, tem plano americano. Plano americano é quando é fotografado da cintura para cima, tá? Tem plano próximo, tem close-ups, tem cenas de close-ups profundos, como olhos, como boca, dessas coisas todas. E tem essa diferença das cores. O vestuário, né? O vestuário não, termo certo não é esse, gente, é figurino. O figurino é da época, a época foi muito bem retratada. E com relação à história, o alerta fica, né? Fica o alerta, porque nós temos Angra 1, nós temos Angra 2 e tem as outras usinas nucleares. A gente tem que ter cuidado com a Coreia, né? Que a Coreia do Norte é perigosa nesse ponto, né? A gente não sabe até que ponto eles estão armando, entre aspas, né? Aonde eles estão se preparando por lá. E a gente tem que ter muito cuidado com as fake news. Então esse é meu primeiro podcast sobre filmes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente não conheço o diretor do filme, não conheço o roteirista. O criador do filme, o roteirista, é o mesmo. O diretor do filme foi muito feliz. Eu espero ver outras obras dele. Eu pretendo aqui conferir no IMDB se ele tem outros trabalhos. Eu vou procurar ver. Vocês por enquanto não encontram esse filme na Netflix, ele está só disponível na HBO Go. Então quem tem assinatura da Sky tem direito a HBO Go com a mesma senha, né, com o mesmo login e senha do aplicativo Meu Sky, né? É só baixar o aplicativo Meu Sky ou no computador, entrar no site, criar um login e uma senha através da Sky, e você vai ter acesso a vários canais na forma Go, né, como HBO Go, Universal Go, Telecine Play Go, e você vai poder assistir essa série através da HBO Go, já que ela não está mais em cartaz na HBO normal, na Sky, tá bom? Então, um abraço a todos. Muito obrigado por ouvirem esse podcast. Espero que tenham gostado. E eu prometo retornar em breve com mais... com mais podcasts sobre filmes, analisando alguns filmes para vocês dentro das minhas capacidades cinematográficas que eu aprendi com meu pai. Vem por aí muita coisa boa. Na maioria, filmes clássicos, tá bom? Clássicos mesmo. Preparem-se. Um abraço.